Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre desta terça-feira, 3 de julho. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto da vigília que resiste contra a prisão política de Lula. E para começar a Rede Lula Livre de hoje, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente de quem está presente aqui na vigília.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E Brasília será palco no próximo dia 15 de agosto de um ato para oficializar a candidatura de Lula para a disputa da presidência da República. Para acompanhar o registro do nome do ex-presidente junto à Justiça Eleitoral, movimentos populares, partidos de esquerda e centrais sindicais preparam uma marcha que deve sair da cidade de Luisiana, em Goiás, 3 dias antes do registro e terminar com um grande ato na capital federal. A expectativa é que milhares de pessoas, entre representantes de movimentos populares, comunidades camponesas, artistas, líderes políticos e sindicais, acompanhem o trajeto de cerca de 60 quilômetros entre as duas cidades. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, cassou nesta segunda-feira a decisão do juiz Sérgio Moro, que impôs uso de tornozeleira eletrônica para o ex-ministro José Dirceu, solto após decisão da segunda turma do STF. Na última sexta-feira, Moro havia determinado que Dirceu fosse até Curitiba para a colocação da tornozeleira. 3 dias antes, uma decisão provisória da segunda turma, da qual Toffoli faz parte, libertou o ex-ministro. Além da tornozeleira, Toffoli derrubou outras restrições a José Dirceu, como, por exemplo, deixar o país e a sua cidade de domicílio, Brasília, além de poder se comunicar com outros acusados ou testemunhas.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
Agora são 9 horas e 47 minutos. Preso político há mais de 80 dias, o ex-presidente Lula recebeu nesta segunda-feira a visita do pai de santo, Antônio Caetano de Paula Júnior. Ele conversou com Lula e o presenteou com uma imagem do orixá Xangô, que representa a justiça nas religiões de matriz africana. A visita faz parte dos encontros de Lula nas segundas-feiras para receber apoio espiritual. Na saída da visita, Júnior diz que Lula representa o povo oprimido que resiste diariamente às adversidades. A repórter do Brasil de Fato, Camila Vida, acompanhou a fala do religioso após o encontro com Lula. Vamos ouvir.
Eu acredito que é uma satisfação de todos aqueles que nós representamos. Para nossa fé, a fé de uma matriz africana, é uma fé da resistência, né? Durante mais de 400 anos, ou perto de 400 anos, tentaram calar as vozes dos negros, dos mais pobres, tentaram calar a voz dos indígenas, que eram milhões e hoje são milhares, e a Umbanda e as religiões de matriz africana herdam a resistência dos nossos pais, das nossas mães. E visitar o Lula é visitar e fazer uma visita espiritual para ele, é trazer com a gente essa esperança de um povo que não para de lutar, de um povo que acredita, de um povo que ama, de um povo que pode passar a dificuldade que for. Às vezes passa fome, às vezes perde a esperança por um dia, mas no outro é capaz de se levantar e falar, eu não posso esmorecer. E talvez hoje essa grande voz que lidera toda essa população, que todos os meus ancestrais, os meus líderes religiosos do astral, os pretos velhos, os indígenas, os caboclos, tem voz no presidente Lula. É toda a trajetória da criação da lei que exige que as escolas públicas e privadas falem da herança dos negros e dos indígenas no Brasil, a criação de ministério, a criação da Fundação Palmares, de políticas de reafirmação de gênero, políticas de reafirmação racial, elas trazem para nós um respeito e um resgate histórico daqueles que foram massacrados.
Esse então foi o pai de santo, Antônio Caetano de Paula Júnior, após o encontro com o ex-presidente Lula. Resistindo a 87 dias, a Vigília Lula Livre vem reunindo pessoas de diversas partes de todo o Brasil. Pessoas com as mais diversas histórias de luta e de sonhos de ver um Brasil mais justo e feliz. Desde semana passada, aliás, estamos acompanhando relatos de como a luta e a vida de Lula se encontrou com a dos militantes presentes aqui na Resistência em Curitiba. Hoje, vamos ouvir a história de Mikhail Kozer, morador de Vitória, no Espírito Santo. Ele contou para a repórter do Brasil de Fato, Camila Vida, como a sua história se cruzou com as lutas de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir.
Meu nome é Mikhail Kozer, sou da cidade de Vitória, Espírito Santo. A gente coordena o movimento de moradia lá, mas minha profissão, eu sou gastrônomo, chefe de cozinha. Minha vida cruzou quando Lula foi no ano de 1999. Assim, minha mãe e meu pai era metalúrgico, ele era encanador industrial. E ele sempre estava em viagens a São Paulo, né? Ele era tipo aquele espião de trecho. E minha mãe sempre militou no movimento de moradia. Morei um tempo com meu pai em São Paulo, depois morei quatro anos aqui no Paraná, né? São José dos Pinhais. Aí deu uma ordem judicial para me voltar a morar com a minha mãe, que meu pai tinha pego a gente, eu e minha irmã, a Raíssa. A gente voltou no ano de 2000 para o Espírito Santo. Chegamos lá, minha mãe estava numa situação paupérrima e a gente tinha uma condição de vida até um pouco melhor aqui no Paraná. A gente voltou pro estado do Espírito Santo e 2 anos depois minha mãe veio a falecer. Minha mãe faleceu justamente, ela viu o Lula ser eleito em 2002 e em janeiro de 2003 minha mãe faleceu. E isso mudou minha vida completamente quando o Lula assumiu a presidência. Eu lembro que eu vendia bala nos ônibus para sustentar minha família, que era minha mãe, que era doente, e minha irmã, que é um pouco mais velha que eu, mas a gente morava na maior periferia que tem lá no Espírito Santo. Eu fui adotado pela enfermeira-chefe que cuidava da minha mãe, né? E o Lula veio para a presidência, e em 2003, 2004, eu comecei a estudar num colégio particular. E a gente viu modificando assim, a vida das pessoas, o assalariado conseguiu ter o poder de compra.
Essa foi um pouco da história de Mikhail Kozer, que está aqui na Vigília Lula Livre. Amanhã ouviremos mais relatos e testemunhas de lutas e sonhos de quem está aqui na Vigília Lula Livre. E a assessoria do ex-presidente Lula comunicou que o petista vai continuar publicando seus comentários sobre a Copa do Mundo em sua página na internet. Para cumprir a legislação eleitoral que proíbe a participação de pré-candidatos em programas de rádio e TV a partir do dia 30 de junho, desde o dia 30 de junho, aliás, o comentário do Lula deixará de ser divulgado no programa do José Trajano na TVT e na Rádio Brasil Atual de São Paulo. Em consonância com a legislação vigente, nós da Rede Lula Livre também não iremos mais retransmitir os comentários do ex-presidente. Mas, se você quiser ler as colunas de Lula sobre a Copa do Mundo, inclusive sobre a vitória do Brasil ontem sobre o México, poderá acessar o site www.lula.com.br. E a Confederação Nacional da Indústria promove nesta quarta-feira em Brasília um evento com 6 pré-candidatos à presidência da República. Não participará nenhum representante do Partido dos Trabalhadores, cujo pré-candidato é o ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de opinião, inclusive nos levantamentos feitos pela própria entidade patronal. Procurada por meio de sua assessoria, a entidade não se manifestou sobre a não inclusão de um representante do PT ou do ex-presidente Lula. E desde que Lula decidiu cumprir a ordem judicial que lhe privou a liberdade no último dia 7 de abril, um acampamento de vigília democrática foi montado em Curitiba, aos arredores da Polícia Federal, onde o ex-presidente é mantido preso. Este acampamento recebe diariamente militantes de todo o Brasil, além da visita de lideranças políticas e importantes nomes da cultura nacional, que se colocam em mobilização permanente até a liberdade de Lula. Este acampamento precisa da sua ajuda para continuar existindo até que o ex-presidente tenha seus direitos garantidos e volte à liberdade. Para colaborar, basta acessar o endereço vigilialulalivre.pt.org.br. E nós sabemos que o ex-presidente Lula tem recebido todos os dias cartas de apoio. As pessoas escrevem suas histórias de vida e o que mudou com a chegada de Lula à presidência. Elas mandam mensagens de força e esperança para o ex-presidente. O Instituto Lula já recebeu mais de 15 mil cartas desde que Lula foi preso. Aqui na Vigília tem um espaço para escrever e enviar cartas a Lula desde os primeiros dias. Mas para quem está em outras regiões do país e quer deixar seu recado ao ex-presidente, é só enviar uma carta para o Instituto Lula. Anote o endereço. Rua Pouso Alegre, número 21, no bairro Ipiranga, em São Paulo, capital. O CEP é 04261-030. E vamos conhecer um pouco melhor o que está escrito nessas cartas na matéria de Luciana Consoli e Eduardo Braga.
Cartas endereçadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegam de diversos lugares do mundo. São mais de 10 mil mensagens de solidariedade, resistência e gratidão. Sua carta deve ser enviada para o Instituto Lula, em São Paulo, onde o ex-presidente confia que serão recebidas. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis deixou uma das cartas que melhor retrata o porquê das caixas dos Correios da Polícia Federal estarem abarrotadas. Lula foi o primeiro chefe de Estado a receber os catadores no Palácio do Planalto.
Presidente, todos os dias estaremos presos aqui, a poucos metros do senhor, dando bom dia e boa noite, junto com os outros lutadores sociais que por aqui permanecem. Jamais abandonaremos quem nunca nos abandonou.
Leonardo Boff, expoente da teologia da libertação e amigo de longa data e de muitas lutas, deixou um recado carregado de fé.
Querido amigo irmão Lula, este é o Salmo da Consolação. O senhor é meu pastor e nada me faltará. O povo e Deus irão libertá-lo.
O isolamento e a restrição a visitas faz com que as cartas sejam o único meio de comunicação e solidariedade ao ex-presidente. Da Noruega, chegam votos de que Lula seja libertado e possa receber, em Oslo, o prêmio por sua contribuição histórica ao combate à miséria. A mensagem veio da brasileira que vive na Noruega há mais de 10 anos, Carlinda.
Fé em Deus que o senhor vai sair dessa prisão e ainda vai receber o Nobel da Paz em Oslo, no qual estarei presente.
Em São Bernardo do Campo, cidade em que Luiz Inácio se tornou Lula, através do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, chegam relatos dos que acompanharam os dias que precederam a prisão de Lula e que por ele estão dispostos a manter a resistência. Um deles é de Yara Bento.
Toda aquela gente sitiando o entorno do sindicato com disposição para mover céus e terras pela sua liberdade. Apesar de tê-lo em confinamento forçado, as pessoas têm saído de trás das armaduras da inércia para compreender que a ação desleal e golpista afetará toda a classe trabalhadora.
Emídio Souza, ex-prefeito de Osasco e membro da Executiva Nacional do PT, é um dos incumbidos da missão de receber as mensagens de carinho.
Me ver naquele mar de cartas foi como sentir um pouco do imenso carinho do povo brasileiro por Lula e da sua solidariedade diante de uma condenação injusta e sem provas.
Privado de responder pessoalmente às carinhosas mensagens que se acumulam, Lula enviou, através da família, o aviso de que leu o material e com ele se emociona. As cartas de apoio ao ex-presidente devem ser enviadas para a sede do Instituto Lula, na rua Pouso Alegre, número 21, bairro Ipiranga, em São Paulo. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Luciana Consoli
e Eduardo Braga.
E além de mandar cartas ao ex-presidente, você pode mandar uma mensagem falando o que está achando dos programas e mandando um recado para o ex-presidente Lula. Para isso, basta enviar um texto ou um áudio no nosso WhatsApp. Anote o número: DDD 11 99113 5441. Repetindo: DDD 11 99113 5441. E quem deixou seu recado para Lula aqui na rede foi o ouvinte Jorlando. Ele mandou um áudio denunciando a prisão e prestando solidariedade ao ex-presidente. Vamos ouvir.
Eu sou o Jorlando, falo aqui da freguesia do Ó São Paulo. A que humilhação, que ponto que chegou a direita, né? Ter que prender um representante da esquerda para ganhar a eleição. Estão fazendo com Lula o mesmo que Porfírio Dias fez com Francisco Madero no México. Idêntico.
E a Rede Lula Livre vai ficando por aí, lembrando que o nosso programa pode ser transmitido também aí na sua cidade. Se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Lembrando que já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos. A partir da Rádio Brasil de Fato, temos a Rádio Espinhares de Patos AM 1400 kHz na Paraíba, Rádio Piemonte 87,9 FM da Paraíba, Rádio Novo Tempo 105,1 FM de Uruçuí no Piauí, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Madalena de São Paulo, além das emissoras da Rede Soberania. A Rede Lula Livre vai ficando então por aqui. Estamos de volta amanhã às 9 horas e 45 minutos. Eu sou Gabriel Carriconde. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser. Na produção, Franciele Petri, Beatriz Pasqualino, o apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E hoje, nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre ao som de Zé do Caroço. na interpretação da musa do samba, Leci Brandão. Ela que diversas vezes expressou seu apoio ao ex-presidente Lula e por sua liberdade. Obrigado pela companhia, uma excelente terça-feira e até amanhã.
Serviço de alto-falante no morro do Pão da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. Pra dizer do mago e pra esse moço, carnaval não é esse colosso. Minha escola é raiz, é madeira. Mas eu morro.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.